Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos fechar os nossos olhos por um momento. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, Senhor, pela tua provisão para as nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem operado em meio à nossa família, mesmo em meio às circunstâncias que nós não compreendemos, mas nós cremos que a tua mão está estendida sobre aqueles que amamos, sobre aqueles os quais nós colocamos diante do teu altar com nossas orações, Pai. E nós queremos, meu Senhor, te pedir que a tua essência venha preenchendo os nossos lares. Venha, Senhor, gerando a transformação que ansiamos no meio da nossa família. A começar por nós, Senhor, que haja transformação, que haja glorificação do teu nome e que vidas possam ser entregues nas tuas mãos. É isso que te pedimos, Pai. Fala conosco neste momento, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Trata, meu Senhor, dentro daquilo que estamos necessitando. Amém. Poder sentar. Aleluia. Nós estávamos louvando sobre a essência da adoração. Que o Senhor quer de nós mais do que de uma canção. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Não foi nada combinado com o Ministério do Louvor, mas o Espírito que define a palavra a ser ministrada é o Espírito que define os louvores, porque Ele é o Senhor dessa casa. Eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. E eu gostaria de lançar uma pergunta para todos os irmãos. Vocês têm louvado no lugar certo? Vocês sabiam que existe lugar para louvar? Sabiam? Nós temos que louvar no lugar certo. Porque quando nós louvamos no lugar errado, o louvor ele vira apenas uma música. E Deus não quer música, nós até cantamos isso, Deus não quer canções, Deus quer louvor, Deus quer adoração. E é por isso que Ele deseja que nós venhamos a louvar no lugar certo. Onde é esse lugar, pastor? É na igreja? Não, não é na igreja. O lugar é outro. Todos abriram Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua esquerda e à sua direita. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia de manhã. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés, juntamente com todos os filhos de Israel, cantaram um cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu, como o restolho. E o versículo 11. Ó Senhor, quem pode ser chamado de outro Deus além de ti? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? E o versículo 13. Tu, com teu amor, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da sua santidade. Amém, queridos? Esse foi um louvor, um cântico entoado por todo o povo de Israel. Imagina o que é você ouvir cerca de 3 milhões de pessoas cantando a mesma música em um lugar deserto, com um lugar sem muito barulho, e aquelas pessoas louvando todas a uma só voz. Mas, queridos, eles estavam louvando naquele momento, mas os momentos anteriores não foram bons para o povo. Eles passaram por um momento de grande aflição. E eles precisaram de um grande livramento do Senhor. Eles foram para acampar perto de Piairote, e o exército de Faraó veio para destruí-los. E o povo se afligiu muito, foi um momento desesperador. Na frente o mar, dos dois lados cadeias de montanhas, sem ter para onde fugir, levando suas crianças, e atrás o exército de Faraó. Diz a Bíblia que o povo estava angustiado, o povo se via impotente, o povo se via como presa fácil, e realmente era aquilo que eles eram, porque Israel, saindo da escravidão, não sabia o que era lutar uma batalha, e eles estavam indo enfrentar, ser enfrentados por um exército conquistador. E é muitas vezes assim que nós nos sentimos, quando nós nos deparamos com determinados problemas na nossa vida. Nós nos sentimos como pessoas que não têm condição de enfrentar aquele inimigo, e lutando contra um inimigo que é gigantesco em artimanhas, em poder contra as nossas vidas. E quem já passou por isso sabe a aflição que dá se encontrar numa situação como essa. Havia pânico no acampamento. Até aqui, nada de anormal. Mas o que nós queremos destacar nessa noite é que aquela situação que eles estavam passando, mais do que uma situação desesperadora, era uma situação a qual Deus tinha escolhido para manifestar o seu poder e a sua glória. Diz a Bíblia, no capítulo 14, logo no início do capítulo, que eles estavam seguindo em outra direção e que Deus decidiu levar o povo a Piairote, porque ele iria mostrar o seu poder. Sabe aquela expressão que temos no Salmo 23, que diz: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo? Uma das coisas que passa batido quando nós lemos aquele texto é que é o pastor que guia o rebanho. E se a ovelha entrou por um vale de sombra da morte, é porque o pastor estava na frente, com o cajado, dizendo: é por aqui que nós vamos seguir. Nós precisamos entender aquilo que nós passamos na nossa vida. Tudo aquilo, mesmo aquilo que nos traz tristeza, que nos traz aflição, que é um momento onde Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter isso firme na nossa mente. E é um momento de provar a nossa fé. Sabe? Provar a fé, dizer que tem fé, na hora que não tem problema, é a coisa mais fácil do mundo. É como você perguntar para uma criança tabuada e deixar o gabarito na frente dela. Não é assim que se prova nada. Mas Deus, ele deseja provar a nossa fé, para simplesmente saber se nós estamos crendo nele. Não, isso ele já sabe. Ou ele não sonda os nossos corações. Mas o que ele quer fazer conosco quando permite que nós passemos por provas, é que ele está proporcionando um momento para nós amadurecermos e crermos cada vez mais. Mas como todas as outras provas, a pessoa pode ser aprovada ou pode ser reprovada. Deus, na sua infinita misericórdia, ele pode até te livrar do problema, sem você ter sido aprovado. Mas o intuito dele era que você passasse na prova. E é isso que nós vemos na vida do povo de Israel. Olha só o que está escrito no capítulo 14, a partir do versículo 11. E murmuraram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso no Egito não lhe dissemos para nos deixar em paz, que nos deixasse servirmos aos egípcios? Pois saiba que teria sido melhor servir os egípcios do que morrer neste deserto miserável. A prova é para provar. Deus, com aquela prova, ele estava manifestando o que havia no coração dos seus seguidores. As bocas que fizeram essa murmuração foram as mesmas bocas que depois estavam louvando a Deus. Queridos, quando questionei se você louva a Deus no lugar correto, eu quero trazer para você o seguinte: é importante nós criarmos o hábito de louvarmos e adorarmos a Deus antes do mar se abrir. Esse é o lugar onde o louvor e a adoração têm verdadeiro valor. Porque louvar na ausência de problemas, ou louvar depois que a gente vê o gigante caindo, é muito fácil. Mas na hora da luta, é na hora que se prova o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Era muito fácil para os israelitas saírem em marcha vitoriosa depois que a cabeça de Golias estava na mão de Davi. Mas antes de Davi se propor a ir para a batalha, nenhum israelita manifestou a sua confiança em Deus. Queridos, nós devemos aprender a louvar no lugar certo, antes de vermos o poder de Deus se manifestar. Até porque nós já trazemos um histórico nas nossas vidas. Você nunca viu um milagre, você nunca experimentou o poder de Deus, você não tem nenhum testemunho do que Deus fez na sua vida. Queridos, os israelitas chegaram ali no mar, trazendo um histórico de movimento de Deus, que talvez você nunca passe por algo parecido. Eles viram 10 pragas no Egito. Não era novidade para eles que Deus age. Não era novidade para eles que Deus tem mão forte. Não era novidade para eles que Deus é misericordioso. Não era novidade para eles de que Deus se preocupa com as suas vidas. Mas quando eles se viram diante do exército de Faraó, aquele exército que não pôde fazer nada para impedir Deus de operar as 10 pragas no Egito, eles murmuraram. Não estamos falando de não se angustiar. Não estamos falando de não temer. Não estamos falando de não vacilar. Estamos falando de murmurar ou louvar na hora que a situação está ruim. Nós precisamos começar a vivenciar isso. Agora eu pergunto: de tudo que eles sabiam sobre o quanto Deus se importava com eles antes daquela situação, você também não sabe? Eu também não sei. Deus não tem operado na minha vida, não tem operado na sua. Deus não opera na vida da sua família. Deus não tem operado na vida de pessoas que você ama, ainda que não de todas as pessoas de maneira visível. Mas você tem visto Deus agir. Eu tenho visto Deus agir. Mas nós vamos conseguir louvar a Deus no lugar certo? Talvez Moisés, naquele momento, ele tenha se abalado diante daquelas circunstâncias. Mas Moisés, o versículo 15 mostra que Moisés, ele teve uma conduta diferente do povo. O povo abriu a boca para murmurar, e Moisés abriu a boca para clamar. Antes da luta, antes do mar se abrir, ele estava clamando. E Deus questiona: por que clamas a mim? E Deus ali operou aquele livramento. Deus fez algo fantástico. Deus soprou com as suas narinas e abriu aquele mar. O povo passou em seco. O exército de Faraó entrou atrás, seguindo o caminho seco. E de repente o mar voltou sobre os egípcios. E a Bíblia diz que nenhum deles restou. Todos os que entraram atrás de Israel, todos eles pereceram. E ao ver isso, é que entra o texto que nós iniciamos a mensagem nessa noite. O povo louvando, aquela alegria. Livres, porém reprovados. Só Moisés tinha o direito de cantar do outro lado do mar. Só Moisés conseguiu passar pela luta sem murmurar. E nós precisamos aprender isso para as nossas vidas. O verdadeiro cântico de vitória, ele começa antes da luta começar. Sabe por quê? Porque a vitória do cristão, ela é certa. Nós não somos mais do que vencedores. O que é uma pessoa mais do que vencedor? Hein, queridos? O que é uma pessoa mais do que vencedor? Certamente não é como o salto alto que o Flamengo entrou em campo no último jogo. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos que fazer uma parte? Temos. É justamente essa nossa parte que pode decidir se nós vamos vencer ou não. Mas Deus, Ele tem tudo à disposição para a nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores nele. E nós precisamos começar a entoar o cântico de vitória antes do problema ser solucionado. Afinal, fé é a convicção daquilo que não pode ser visto. Eu não estou vendo a solução do meu problema, mas eu estou crendo que Deus vai fazer. Eu posso não estar vendo como é que termina esse labirinto, mas eu sei que Deus está me guiando. Eu posso não saber como é que Deus vai operar o milagre, mas uma coisa eu sei, se é de um milagre que eu estou carecendo, é um milagre que vai acontecer. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele está presente nas nossas vidas. Sabe, nós até cantamos nessa noite, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Mas quantas vezes no ano de 2011, eu e você reclamamos que Deus esqueceu de nós? Será que foi Ele que esqueceu? Ou nós, que esquecemos que Ele não nos deixa? Nós precisamos tornar firmes a nossa confiança. Uma das maiores mentiras que algumas pessoas acreditam dentro de igreja é que é preciso ver o milagre para crer. Que é preciso até ouvir muitos testemunhos do que Deus fez na vida dos outros para crer. Queridos, a fé, ela não nasce daquilo que você viu ou daquilo que você ouviu que Deus fez na vida de alguém. A fé, ela nasce da sua comunhão com Deus. A fé, ela nasce do quanto você se alimenta de Deus. Não do que você ouviu que Deus fez na vida do pastor Cícero, ou que fez na vida da Yolanda, ou na vida do Marcelo, ou na vida de qualquer um outro. Porque se fé fosse gerada pelo que se vê, ou o que se ouve da vida dos outros, os israelitas já iam chegar naquele mar louvando a Deus porque o mar ia se abrir. E não parou por ali. Eles louvaram. Nós não lemos no versículo 31 que o povo creu no Senhor. 14, 31. Que o povo creu no Senhor. Diz a Bíblia, no capítulo 15, versículo 24, que 3 dias depois o povo já estava murmurando por causa de água. 15 dias depois, o povo já estava murmurando por falta de carne e pão. Pouco tempo depois, em Êxodo 17, o povo já estava murmurando por falta de água. E 4 meses depois, no capítulo 32, o povo estava fazendo um bezerro de ouro para adorar. Fé não vem daquilo que você vê. Isso é até contrário a definição de fé. Fé não vem daquilo que você ouve que Deus fez na vida dos outros. É muito importante nós ouvirmos testemunhos, mas Deus não quer que você fique ouvindo testemunhos. Deus quer transformar a sua vida em um testemunho, e Ele vai fazer isso mediante o relacionamento, mediante a entrega, mediante a confiança. E é isso que nós devemos desenvolver na nossa vida: confiança. Porque nós temos um Deus que não mente para nós. Nós temos um Deus que não promete aquilo que não faz. Nós temos um Deus que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Nós temos um Deus que se importa com as nossas vidas. Nós precisamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Nós poderíamos citar várias pessoas bíblicas como um exemplo disso. A Bíblia diz que Abraão creu antes que Sara engravidasse. A Bíblia diz que quando Ana, a estéril, estava ali chorando na presença do Senhor, depois que ela se terminou a sua oração, que o sumo sacerdote olhou para ela e disse: olha, Deus conceda aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando ao Senhor. Ela ainda saiu dali sem estar grávida, mas ela já saiu contente. Quando Davi fala no Salmo 23, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não está falando de uma situação passada, ele está falando de uma situação futura. Quando Lázaro estava morto, que Jesus chegou para Marta e disse: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu creio, meu Senhor, que ela vai ressuscitar. Sabe, não importa qual é o tamanho do problema, se você tem promessa de Deus, confia, Deus vai fazer. Nós precisamos é desenvolver isso nas nossas vidas. Confiança. Sabe, quando Abacuque diz lá no seu livro: ainda que o fruto da figueira minta e não haja frutos na vida, ainda que os animais sejam tomados dos campos e não haja mais ovelhas nas malhadas, aquilo dali ele está falando de uma situação que ele já estava vivenciando. Porque se você ler o livro de Abacuque todo, você vai ver que o povo já estava passando por provação. Ele não estava esperando a prova terminar para começar a louvar. E nós precisamos entender isso. O louvor, ele não deve começar do lado da vitória. O louvor, ele começa do lado da luta. Deus levanta um profeta no meio do povo de Israel, chega para o rei e diz: olha, rei, nessa luta vocês não terão que pelejar. Eu vou adiante de vós para lutar contra este exército. O que é que o rei faz? Pega o exército, leva para o campo de batalha, porque Deus disse que fosse, mas Deus coloca os levitas para ir na frente. E lá vai aquela marcha de vitória. Quando chegaram no campo de batalha, o exército inimigo já estava derrotado, porque o Senhor estava sobre eles. Deus exigiu que eles louvassem? Não. Deus assumiu o seu compromisso: eu vou lutar por vocês, eu vou guerrear esta guerra, eu vou livrar vocês. Mas a conduta do rei é a conduta de um adorador. Deus prometeu que ia fazer. Deus não condicionou a vitória ao louvor que ele entoasse. Mas ele foi lá, organizou o grupo de louvor. E lá foi o exército, marchando, louvando, agradecendo a Deus. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a silenciar em meio aos problemas que nós passamos. Mas nós não devemos nos calar, porque o nosso Deus, ele está presente nas nossas vidas. Nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Nós precisamos desenvolver confiança incondicional em Deus. Isso não quer dizer que você não vá ficar nervoso diante de um problema ou preocupado. Isso são coisas naturais da vida de todos nós. Mas você não pode deixar a sua fé se abalar. Você não pode deixar a sua fé minguar. Você não pode deixar o louvor cessar na sua vida. Sabe por quê? Porque se você deixar para cantar depois, será apenas uma canção. E Deus não está buscando canções. Deus não está buscando cantores. Deus está buscando adoradores. Deus está buscando levitas. E é isso que Ele quer ver na vida de todos nós. Uma pessoa que confia a ponto de adorá-lo em meio aos problemas. Uma pessoa que confia a ponto de adorá-lo diante do gigante. Uma pessoa que confia que possa adorá-lo em meio à tempestade. Veja a conduta diferente de Paulo, que passou por uma tempestade, e os discípulos quando estavam com Jesus no barco no meio de uma tempestade. Mesmo problema, condutas diferentes. Eu não quero fazer pouco caso do problema que você passa. Eu não tenho esse direito. Mas o problema que você passa, não importa qual seja ele, não é nada perto do poder do nosso Deus. Não é nada. Você pode confiar. Você pode louvar. Você pode adorar. Porque Deus, ele não está longe de ti. Deus não está no céu, olhando para a terra e fazendo de conta que não lhe vê. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não precisarei temer mal algum, porque tu estás de longe me olhando, porque tu estás de longe zelando por mim, não, porque tu estás comigo. Deus, ele vai com você na sua luta. Não é uma luta de você contra o problema. Você não está só. Você não está só no problema com teu filho, no problema com teu marido, no problema com teu pai. Você não está só no problema com teu patrão. Você não está só no problema com teu vizinho. Você não está só com o problema com os teus fornecedores ou com os teus clientes. Deus, ele está com você. Deus, ele está com você. Você está sendo provado. O livramento vai vir. Mas Deus quer que você aprenda a lição e você seja aprovado. Ele não quer só que você seja livre do problema. Ele quer que você seja aprovado em meio ao problema. E a prova é desenvolver relacionamento. Ele quer isso para com a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em abençoar você. Deus tem pressa em abençoar você. Eu, nesses últimos meses, eu tenho acompanhado algumas pessoas. E tem uma pessoa em particular, que eu não vou citar o nome, não é nem daqui da igreja, mas pense numa irmãzinha abençoada, que basta o vizinho fazer uma careta que ela já fica transtornada. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender a entrar na batalha de cabeça erguida. Sair de cabeça erguida e com a vitória na mão, porque o Senhor está conosco. Você acha que Deus tirou o povo do Egito para matar no deserto? Você acha que Deus lhe tirou do mundo onde você estava antes para agora você morrer em meio a esse problema que você está passando? Você acha que Deus lhe tirou do lamaçal que você estava para que hoje você se afunde em outro lamaçal? Não. O que Deus tem para as nossas vidas são sempre coisas melhores. São sempre propósitos mais altos. São sempre propósitos mais gloriosos. Mas nós temos que aprender a louvar no lado certo. Nós temos que aprender a confiar antes do problema ser resolvido. Antes até do problema surgir, nós já devemos estar confiantes. Porque senão nós vamos viver na ansiedade de quando vai surgir o próximo problema. Sabe, você esperar o problema ser resolvido para você começar a louvar a Deus, é mais ou menos como uma brincadeira que cerca de 2 meses atrás, um grupo de irmãos aqui da igreja estavam fazendo na internet, tirando onda do Isaac, porque o Isaac não tem filho ainda com Catiane. E Isaac dando lá justificativas, não, é porque eu ainda não tenho a casa, é porque eu não tenho o carro. Olha, se for esperar ter casa quitada, carro quitado, nenhuma dívida, nenhum problema para ter menino, nunca vai ter filho. E se você for esperar não ter nenhum problema para louvar a Deus, você não vai louvar nunca. Porque a Bíblia diz, enquanto nós estamos nessa terra, teremos aflições, mas tendo bom ânimo. Porque o Senhor está conosco. Você não deve esperar, você deve começar agora. Sabe a prova que Jó passou? Ah, Senhor, tira tudo da vida de Jó que ele vai parar de te adorar. Aí tirou tudo, aí Jó se prostra e adora. Ah, Senhor, mas o Senhor tirou tudo, mas deixou ele com saúde. Toca na saúde dele que você vai ver ele murmurar. Aí tira a saúde de Jó, aí ele se prostra e adora. Queridos, o que é requisito para adorar? O que é requisito para louvar? Você acha que tem algum? tem um. A Bíblia diz lá no Salmo 150, todo aquele que tem fôlego, louve. Você tem fôlego, você respira, você já atende esse requisito. Por que esperar? Por que esperar? Nós precisamos ser como crianças. Se você chegar para o seu filho e você disser, filho, papai vai sair, no final da tarde, quando eu voltar, eu vou trazer para você aquele videogame que você tanto quer. É capaz da criança ficar do lado da porta, depois de 3 horas da tarde, aguardando você chegar. Tenha fé como uma criança. A diferença é que o nosso pai, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Mas tenha fé de uma criança. Se você chegar para essa criança, se outra pessoa chegar para essa criança e dizer, seu pai não vai trazer esse videogame, não, a criança chora, mas ela diz, meu pai vai trazer. Ou não é assim? Ele disse. E a gente acredita menos confiança no nosso Deus. Louve do lado certo. Adore do lado certo. Busque a essência da adoração, a essência do louvor. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Eu queria convidar o Ministério do Louvor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe? Nós precisamos aprender com Jesus. Quando Jesus estava diante de uma multidão faminta, e ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes, ele agradeceu a Deus antes da multiplicação. Ele bem poderia ter multiplicado primeiro para agradecer depois, porque como Deus ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso até hoje. Mas ele estava deixando um exemplo para nós ali, que nós devemos ser gratos a Deus e manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, mesmo quando o problema ainda está diante de nós. Não importa quantas pessoas famintas tem à sua frente, agradeça a Deus por aquilo que ele colocou nas suas mãos. Agradeça a Deus por aquilo que ele tem proporcionado na sua vida. Agradeça a Deus por aquilo que ele vai fazer na sua vida, porque ele ainda tem muita coisa para fazer. A vida não está perto de encerrar, as promessas de Deus não estão perto de acabar, e o Senhor vai manifestar o seu poder. Você ainda vai ver muita coisa de Deus nesta terra, você ainda vai ver muita coisa de Deus na tua família, mas você precisa confiar antes da solução do problema surgir na sua frente. Porque Deus quer desenvolver fé na sua vida. Deus quer desenvolver confiança na sua vida. Deus quer plantar no seu coração uma adoração pura e sincera como tinha na vida de Jó. Ainda que depois, em meio aos problemas, você manifeste a tristeza de estar passando por aquilo, mas não deixe isso abalar a sua fé. Não deixe isso abalar a sua confiança. Corra para os braços de Deus, vá ao encontro do Pai, louve, adore, antes do mar se abrir, que então o louvor do outro lado será mais cheio de significado, e será mais cheio de unção, e trará renovação espiritual para a sua vida. Paizinho querido, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes em meio à nossa vida que nós temos ocupado nossos lábios, meu Deus, com afirmações de questionamento sobre o teu amor e a tua fidelidade para com as nossas vidas. Por todas as vezes, meu Senhor, que nós temos ocupado as nossas bocas, em vez de te louvar e te adorar, para sempre ficar murmurando em meio aos problemas que estamos passando, sem perceber, Senhor, que tu não vais nos deixar perecer, e que não estamos apercebidos que isso é uma prova para aumentar a nossa confiança em ti. Ó Pai amado, venha tratando nas nossas vidas, meu Senhor. Venha nos ajudando, Pai, a romper com toda a religiosidade e que nós possamos desenvolver um relacionamento sincero e íntegro contigo, Pai. Venha transformando-nos, Senhor. Venha trabalhando nos nossos corações. Venha moldando-nos, Senhor, como o barro na mão do oleiro, para que possamos ser, Senhor, aprovados da maneira que o Senhor deseja. Trata, meu Senhor, com cada um de nós. Nos dê a força necessária para passarmos pelas lutas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a superar tudo isso. E que nós possamos, meu Senhor, aprender a te louvar no momento certo. A te louvar, Senhor, antes que a luta aconteça. A te louvar antes que o problema seja solucionado, Pai. Mas em tudo isso, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando, Senhor, aquilo que é necessário para que possamos vencer. Vencer a prova, Senhor. Vencer a luta e que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Meu Deus amado, leva-nos em paz para as nossas casas. Que a tua presença se manifeste em nossas vidas, Senhor, nesse resto de semana. E que no domingo, Senhor, nós possamos estar aqui te louvando. Ajuda também, Senhor, aqueles que virão para a vigília, Pai. Manifesta o teu poder na vigília, Senhor, que teremos amanhã aqui na igreja. Nós queremos ver o teu nome sendo engrandecido. Nós queremos ver o teu nome sendo glorificado. Mas para isso, Senhor, nós queremos te pedir: engrandeça, Senhor, o teu nome a começar de nossas vidas. Leva-nos em paz. Que o teu amor nos acompanhe. Que a graça salvadora do teu Filho esteja sempre conosco. E que as consolações do Espírito Santo se façam presentes em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.